Muito boa tarde. Muito obrigado por terem vindo. Segunda vez na Assembleia da República. De qualquer maneira, nós, como sabem, transformámos aquilo que foi o vosso baixo assinado numa petição. E como têm mais de 1000 assinaturas, é obrigatório fazer uma audição na Assembleia relativamente à petição que vocês apresentaram nesta Assembleia. Estão presentes a deputada Cecília Honório, do Bloco de Esquerda, o deputado Paulo Sá, do Partido Comunista, e o próprio Miguel Freitas, do Partido Socialista. O objetivo é ouvir-vos. Naturalmente, se tivermos alguma dúvida relativamente às vossas propostas, questionar-vos. Mas eu passava já a palavra à senhora Natividade Correia, que é a porta-voz do movimento, que tem vindo para nos fazer, naturalmente, com abertura para que todos possam pronunciar-se, sabendo que às 3 horas temos o Primeiro-Ministro no Parlamento e, portanto, os deputados têm a obrigação de estar no plenário à altura do Primeiro-Ministro e, portanto, temos até às 3 horas para fazer esta nossa audiência. Faz favor.
Ah, pronto. Agora, a partir de agora, parece que já sei. Pronto. Boa tarde, então. Muito obrigada. Boa tarde, então, a todos. Agradeço a vossa disponibilidade e atenção e para nos atender, para nos ouvir. É pena que não hajam aqui outros deputados de outros grupos parlamentares, não é? Que acho que também merecíamos também a nossa deslocação. Aqui também merecia um esforço ou alguma atenção, não sei qual é a palavra que é de usar, para que realmente nos venham atender, porque nós deslocámos do Algarve, saímos de lá hoje de manhã, com despesas, com tudo isso, e que já agora os deputados eleitos também têm a obrigação de ouvir os cidadãos, os seus eleitores. De qualquer maneira, pronto. Eu, pronto, começo a apresentar aqui as nossas questões, mas todos nós podemos e devemos intervir. Uma vez que isto é um movimento dos pequenos agricultores, não é aqui uma direção, nem temos nada disso, é informal, é um movimento em que todos participam com os seus saberes, com as suas capacidades e portanto, todos devem ter a palavra e é isso que se deseja. Começava por dizer que realmente ficámos agradados pela atenção e pelo cuidado que tiveram em transformar em petição o nosso abaixo-assinado. Pensamos que realmente merece, o assunto merecia, o esforço que nós fizemos também merecia, mas nem sempre é reconhecido. Aquilo que se faz nem sempre é reconhecido. Eu penso daquilo que nós percebemos e pronto, nós não somos políticos institucionais, somos políticos das nossas vidas, não é? E daquilo que eu percebo, portanto, isto é uma audição em que nós devíamos expor os nossos pontos de vista mais uma vez e para os senhores deputados depois em plenário, portanto, discutirem e tomarem, esperemos que tomando bem atenção aquilo que, os pontos de vista que nós aqui vimos expressar. Sabemos que isto foi muito bom e foi uma boa, foi uma vitória a questão do governo ter adiado a questão do prazo que estava para a inscrição dos pequenos agricultores. Isto só aconteceu porque realmente houve movimentação. Isto não foi só pelas questões que o governo reconhece das dificuldades e não sei o que é mesmo porque houve movimentação das pessoas. E se nós tivemos lá no Algarve, fizemos esta movimentação e realmente é grande. Foi uma implicação de toda a cidade, podemos dizer, praticamente, nesta questão. Na medida em que numa cidade, num concelho daqueles, recolher 2.250 assinaturas, portanto, tem o empenho de muita gente. Pronto, nós temos vindo a discutir, um bocado continuar a discutir as questões, continuando a conversar entre nós, Portanto, não só em termos de, das reuniões informais que vamos fazendo, porque, como disse, é um movimento, não há... mas também no mercado onde nós vendemos, onde nos encontramos todos os sábados e onde vamos trocando ideias e impressões. Também reconhecemos que, portanto, está a haver uma grande atenção para esta questão dos pequenos agricultores e da situação dos pequenos agricultores, da legislação, portanto, da necessidade da adequação da legislação. Reconhecemos que há alguma... Há muita conversa, pronto, é isso mesmo, há muita conversa, inclusivamente, portanto, há recomendações, inclusivamente, do Parlamento Europeu, e tem muita conversa em volta também da questão do Ano Internacional da Agricultura Familiar. Uma vez que nós, pronto, acabamos por nos situar aí, não é? Nós somos todos pequenos agricultores, em que nós próprios trabalhamos, vendemos, produzimos, arranjamos, tudo. Somos nós não temos assalariados, não temos, é a mesma família que está empenhada nesta... Daí, esta questão da implementação, faltou uma palavra agora, mas pronto. Do Ano Internacional da Agricultura Familiar, portanto, programar esta questão, os princípios que lá vêm, as questões que lá vêm referidas, como, portanto, para justificar este ano e os objetivos que se pretendem com eles, ao fim e ao cabo, estão contemplados, sem nós termos conhecimento antes de nada disto, porque foi mesmo assim, foi em discussão nossa, connosco, que nós chegámos exatamente a estes princípios que nós pusemos nas nossas moções, na nossa moção. Tanto a moção como que foi aprovada na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal, na cooperativa, na Assembleia Geral da Cooperativa, e que vos trouxemos aqui. E que algumas dessas questões, de uma maneira muito resumida, estão no abaixo-assinado, portanto, mas em termos de texto mesmo, portanto, de moção, esses princípios que estão contemplados na questão do Ano Internacional da Agricultura Familiar estão já na nossa moção. Pronto. Penso que é um reconhecimento daquilo que nós sentimos, pronto, e daquilo que vivemos e daquilo que sabemos. Né? Portanto, não é querermos estar a dizer que andámos à frente ou atrás, não. Há coisas que nós já punhamos e que são reconhecidas agora por outras instâncias. Daí que é isso que eu queria referir. Inclusivamente, recentemente, houve recomendações do Parlamento Europeu a pedir aos Estados-membros e à Comissão Europeia que adotem medidas para dar resposta aos desafios específicos dos pequenas explorações agrícolas. Estou a citar mesmo coisas que li. Há uma outra que é propuseram um aumento das vendas diretas dos produtos tradicionais no âmbito do Ano Internacional da Agricultura Familiar. Consideram que as atividades que são atividades estratégicas e que deveriam merecer a atenção de todos os Estados-membros por forma a encontrar soluções para os pequenos agricultores. Portanto, isto são recomendações do Parlamento Europeu que, ao fim e ao cabo, são as nossas questões. Outra questão depois, já referi há bocado os objetivos do Ano Internacional da Agricultura Familiar, que é a erradicação da fome e da pobreza. Ora, eu digo, é da fome e da pobreza para as populações e dentro dessas populações estão os pequenos agricultores. Estes microprodutores que também não têm fome, não têm muita fome porque têm as suas produções, mas têm muita pobreza. Daí que o Ano Internacional da Agricultura Familiar não é só em termos da alimentação para a população, mas também de condições de vida para os pequenos produtores. Isto é uma que queria assinalar. A questão da gestão dos recursos naturais, quem melhor procura fazer isso são exatamente os pequenos produtores agrícolas, porque nós realmente temos pouca água e temos que fazer com ela aquilo que precisamos de fazer. Temos os terrenos, muitas vezes são poucos ou são de qualidades variadas e nós temos que os usar de acordo com aquilo que é possível e com as necessidades e tudo isso. Portanto, pensamos que nós contribuímos para estes objetivos. Também o aumento Outra, aumentar a consciencialização e o entendimento dos desafios que os pequenos agricultores enfrentam e ajudar a identificar maneiras eficientes de apoiar as agriculturas familiares, os agricultores. Portanto, isto é um objetivo que se pretende e que realmente os governos, os parlamentares, os governos e tudo isso deviam ter, já é um processo, nós estamos aqui para fazer sentir e deviam tomar medidas concretas para e que isto fosse para a frente. Depois, isto foram coisas que eu fui ouvindo, que fui vendo, que fomos tentando, conversando e não sei o quê. E outra questão que é, houve declarações de vários partidos, de vários deputados, nomeadamente dizendo que o peso da agricultura familiar, portanto, que tem 790 mil pessoas, é muito grande em Portugal. E que dessas 180 mil pessoas a trabalhar, 80% são de mão de obra familiar. Portanto, é um peso grande de toda a agricultura. Outra questão, a valorização do pequeno produtor agrícola, que é um tema de maior relevância política, económica, social e ambiental. Houve declarações de um deputado do PSD no Parlamento, que eu tive a oportunidade de ler, que via nesse sentido. E agora já agora queria dizer, portanto, passemos aos atos. Pronto, em termos de dizer só isto, portanto, quais são as medidas para que isto venha a acontecer. Que é preciso promover os mercados de proximidade, que é preciso simplificar os processos fiscais. Portanto, como é que isto se faz? Depois, reconhecendo também que por vários outros deputados, a carga excessiva da burocracia, portanto, para estas pessoas. Também queria fazer algumas considerações sobre as declarações da ministra, que foram, portanto, na sexta-feira, dá 15 dias, não é? Que é o seguinte, a senhora ministra, portanto, declarou que até aos 1.670 euros anuais as pessoas ficavam isentas de inscrição na Segurança Social, dispensadas de declaração, de entrega de declaração de IRS, mas mantém a obrigação de inscrever nas finanças. E anunciou isto, tendo como objetivo simplificar a faturação também dos pequenos agricultores e apaziguar o setor. Portanto, o setor apaziguou-se, não se apaziguou, os problemas do setor resolvem-se com medidas concretas. E eu contestamos. Que é o seguinte, estes 1.670 euros correspondem a 4 vezes o IAS, portanto, ou seja, o indexante do apoio social. Que, portanto, daria 1.600 e mais uns tostões, mas não interessa, não é por aí, não é? Não era só os 1.670, mas isto é de quatro vezes. Quatro vezes é 4 meses. Nós não vivemos 4 meses, nós vivemos 12 meses, como toda a gente. Como toda a gente, temos problemas durante 12 meses, como toda a gente, temos problemas de para alimentar, para vestir, para tudo, e de despesas e tudo isso. Portanto, pensamos que isto não resolve absolutamente nada. Se nós fizermos as contas de outra maneira, se for pelos 12 meses, dá 5.030 euros e 64 cêntimos. Se considerarmos que muitas das explorações agrícolas, com as características das nossas, têm duas pessoas a trabalhar, portanto, é um casal, por exemplo, dá os tais 10.061,28. Daí que a nossa proposta e o que nós aqui trazemos é que para os pequenos produtores agrícolas, até aos 10 mil euros de rendimento, atenção, que isto é rendimento, não é lucro, porque no outro, às vezes as pessoas confundem, e não é rendimento, não é lucro, é rendimento. Rendimento que pode ser de vendas ou pode ser, não é o nosso caso, mas pode ser dos pequenos apoios agrícolas que existem também. Mas 10 mil euros, quando se tem um rendimento de 10 mil euros, já tivemos Já tivemos todas as despesas dos fatores de produção. E já tivemos o nosso trabalho, já tivemos ali tudo, muita coisa envolvida. Assim, só a título de explicação para se perceber bem. Nós vamos vender ao sábado para o mercado da reforma agrária, uma coisa muito concreta. Vamos para lá e estamos lá 5 horas no sábado, não é? Portanto, a fazer a nossa venda direta. Se nós fizermos 100 euros, não é? Se nós fizermos 100 euros, foi naquelas 5 horas, mas já tivemos pelo menos 10 horas a preparar os produtos na véspera. Porque ao colhermos os produtos, limpar os produtos, acondicionar os produtos para irem para o mercado, leva mais uma quantidade de horas. Isto só no tempo despendido na proximidade da venda, não é? Fora, portanto, o tempo de produção, as despesas todas com os fatores todos que nós temos, e o tempo que se já gastou, portanto, em trabalho. Pronto, isto é só para se perceber que realmente é importante que se tenha em conta que não é lucro, é um rendimento que veio, mas que já esse rendimento já teve uma carga de trabalho e despesas enorme antes. Daí que a questão, pensamos que os 10 mil euros de rendimentos anuais não é nada, portanto, estranho, nem é nada demais, exatamente. E, portanto, isto sem contar realmente quais são, e que nós referimos e que há em vários documentos, né, todo o impacto social e ambiental que estas questões têm. O campo estar cultivado, o campo estar ainda com população, é daquelas coisas que é o equilíbrio de um país também que está aqui em causa. Daí que nós, as questões que nós pomos é a não obrigatoriedade de registro nas finanças para as pessoas com menos de 10 mil euros, até aos 10 mil euros, portanto, de rendimento. Portanto, a não obrigatoriedade de registro nas finanças, a não obrigatoriedade de faturação, também, e isto sempre o teto, os 10 mil euros. E a não obrigatoriedade de guias de transporte, quer para os produtos, quer para os fatores de produção. Portanto, ou seja, a reposição da situação anterior relativa a esta legislação que foi aprovada. E, portanto, isto para os agricultores enquadrados no artigo 53º do Código do IVA. Estava aqui agora, falhou-me agora qualquer coisa que queria referir e que me passou. Ah, sim, porque qualquer destas obrigatoriedades, quer seja registros, obrigações destas, portanto, são contrárias a uma continuidade do trabalho no campo. Dentro deste teto, até aos 10 mil euros, se houverem pessoas que queiram e que lhes interesse inscreverem-se nas finanças, pagarem, portanto, a segurança social, fazer todas essas coisas, já é, não é a partir de uma obrigatoriedade, é a partir de uma opção que as pessoas lhe interessem, porque pela sua vida interessem fazer isso. Mas, portanto, quebrar a questão da obrigatoriedade. Essa é a questão que nós pomos. Pronto. Obrigada.
Muito obrigado. Não sei se querem... Mais alguém quer?
Posso acrescentar aqui uma coisa que vem no campo do que a Natividade disse. Meu nome é José Francisco Rodrigues.
Desculpa.
No campo daquilo que a Natividade disse, meu nome é José Francisco Rodrigues, e que é o seguinte. Eu fui... Durante alguns anos, muitos comerciantes, em nome individual, depois tive uma empresa que, entretanto, devido à reforma por invalidez, portanto, deixei de ter e, portanto, passei a outras pessoas. E aqui a questão é, porque durante todo esse tempo tive que lidar com impostos, com IVAs, com devoluções, com uma série de coisas. O que acontece é que eu não vejo aqui que desta questão toda advenha alguma receita a favor do Estado. se eventualmente estes pressupostos não forem alterados, o que poderá eventualmente acontecer é deixar de haver receita a favor do Estado. Isto porquê? Porque a nível de combustível, a nível de sementes, a nível de adubos, a nível de produtos fitofarmacêuticos, a nível de embalagens, a nível de uma série de coisas, o volume de vendas desses produtos deixa de existir, portanto, porque só muita gente, é muita gente a consumir esse tipo de produtos e consomem-nos como, compram-nos como consumidor final, portanto, daí, não havendo a favor do Estado, depois na colocação dos produtos que produzem, nenhum valor acrescentado, quer dizer, não advendo aí nada a favor do Estado, digamos, porque são em termos de volume, vendas muito curtas, não é? E se eventualmente se mudasse aqui a situação e eles passassem a ter uma contabilidade e tivesse depois os IVAs a favor dos produtos e os outros, se calhar quem ficava ainda a perder seria o próprio Estado. Basicamente é isto. Portanto, eles vão, compram os plásticos, as sementes, os adubos, tudo isso, o combustível, a eletricidade, aqueles que usam bombas elétricas para rega. Portanto, pagam como consumidor final, daí não lhes advindo depois. Quer dizer, os IVAs pagos nesses produtos não são recebidos, portanto, e não há nada que, mesmo que as vendas fossem muitas, não é? A nível desse imposto, o Estado não ia receber nada, porque aquilo esbatia-se tudo. E depois, ainda em relação ao que a Natividade disse, é que, além disso, o que eles vendem é o excesso da produção, portanto, aquilo que não consomem. Mas, nesse produto da venda, se forem contabilizar o trabalho, juntarem o trabalho aos produtos que compraram para chegar à produção, o trabalho de embalagem, o trabalho de preparação para vender no mercado, portanto, tudo isso ia levar a um volume, a uns custos que eles não fazem contas. Eu já disse algumas vezes a algumas pessoas, vocês não fazem contas, se vocês fizessem contas, estavam em casa e recebiam a reforma e não iam fazer mais nada. Porque não é... É exatamente isso, eles não fazem contas do consumo, portanto, dos gastos que têm com a produção que têm, porque se fizessem não produziam. Agora, o que acontece é que são pessoas que nasceram e hão de morrer desta forma, não é? E como tal não sabem fazer mais nada e fazem aquilo que sabem, e portanto é mais uma das razões para que se perceba, e daí a luta que está aqui em cima da mesa, que é além dos problemas todos inerentes ao passar uma fatura. Nem sequer é o custo da fatura e o custo do artigo. É eles, que a maior parte deles são analfabetos ou semi, e para passarem uma fatura levam uma manhã e o produto fica lá no sofrimento. Portanto, há aqui N condicionalismos e não há, pelo menos no meu horizonte, enquanto contribuinte do Estado, digamos assim, devido à atividade que desenvolvi, não consigo ver aqui nada que resulte a favor do Estado, em termos de acréscimo de receita. Portanto, basicamente, era por aqui. Muito obrigado.
Também queria falar. Pronto, é mais ou menos isto tudo o que os colegas estão aqui a dizer. Como eu já disse da outra vez, continuo a dizer o mesmo. Eu sou sozinha a trabalhar, que é numa pequenina horta que lá fazemos, que não faço, terreno há, mas eu não posso fazer. Também tenho problemas de saúde, não consigo fazer mais já do que aquilo que faço. Faço com bastante custo. O meu marido tem 19 anos, doente, não pode ajudar em nada. Tenho um neto, precisa, já citei este de outra vez, volto a citar. Um neto com 16 anos está a estudar, não tenho ajudas de ninguém, sou eu sozinha, tenho que pagar a segurança social porque penso que amanhã pode-me ser útil em alguma coisa, ou até presentemente já em algumas coisas. Eu ter que passar faturas eu tenho mais esse gasto. Essas faturas têm que ser inseridas no portal das finanças todos os meses. Eu não tenho computador, eu não sei fazer, mesmo que o tivesse, não sei fazer. Tenho de pagar mais um contabilista que me faça isso. Isso carece mais custos. Tem mais custos para mim. Eu tenho, todos os meses tenho despesas enormes com a saúde do meu marido, com a minha saúde, com a saúde do meu neto, porque o meu neto é asmático. Tenho receitas todos os meses para pagar. Eu não sei, cá por não saber onde é que é de ir buscar o dinheiro. E muitas vezes, até aqueles produtos que se semeia, que é o caso, por acaso agora tenho eu e muitos nós que lá vendemos, o tempo não tem ajudado, por causa das grandes umidades que têm vindo. Temos lá favas semeadas, onde eu tenho lá um bom bocado delas, estavam bem bonitas, e agora está a ficar tudo estragado. Eu já tive a despesa e não vou ter lucro nenhum, porque elas se estragaram. É este aspecto assim. Muitas vezes temos o trabalho, temos a despesa e não tiramos dali nada, nem ao menos para pagar já as despesas que já tivemos. Já não se fala já no lucro, nem pagar o meu trabalho, porque trabalhei ali e não tirei nada.
E permita-me só uma coisa. E depois esta gente não tem os apoios que os Exatamente. Grandes agricultores têm quando se estragam as coisas, não é? Ou seja, um indivíduo tem 3 hectares de estufas, o vento veio lá, derrubou-lhe as estufas e eles têm apoio, mas esta gente não.
Não temos nada.
Esta gente não tem nada.
Pois, não temos nada.
Ok, eu sou alemã, vivo cá neste país bonito já desde 21 anos, sou engenheira agrónoma e produzo e vivo, porque decidi-me que talvez para mim seja o caminho mais certo produzir. E a situação lá no Algarve, não sei se é em todo o país, é que talvez 80% destas pessoas têm uma idade para cima de 60 anos. Então, a situação é agricultura sustentável, não é o sustentável, como se diz, agricultura, né? não fazem isto porque querem fazer lucro. Fazem isto, vendem só o excesso daquilo que estão a produzir para eles. Que quer dizer, no final, para mim, acho, é a única fonte onde é produzido qualidade. E isto é muito reconhecido pelos estrangeiros. Esta praça, nos olhos dos estrangeiros, que vão dos turistas, que vão visitar em milhares lá, é um evento. Eles vão lá porque eles sentem que podem ali ter produtos que são mesmo caseiros, que têm ainda sabor, que têm uma qualidade muito, muito diferente de todos estes milhares de supermercados que eles encontram lá nos países deles. Eles propriamente vão para estas praças para encontrar estas pessoas que ainda trazem o sabor da natureza. E mesmo assim, nestes países estrangeiros, esta procura pela qualidade já é muito mais a consciência nesta direção, é muito mais procurado. Aqui ainda começa só este tudo de turismo rural. Mas as pessoas alemães, o inglês, o não sei, dos países já mais tempo desenvolvidos, já reconheceram, como eu, que todo aquele desenvolvimento também tem um lado muito negativo, perde-se muito. E Portugal é tipo ainda um diamante, porque tem sítios que são ainda mesmo naturais, onde as pessoas ainda realmente produzem de uma maneira antiga, natural, que já é perdido. E em vez de matar estas pessoas, a forçá-los a fazer faturas que nem sabem escrever nem ler, isto é como um agricultor que mata a própria minhoca.
Muito obrigado. Não sei se querem... Cília, faz favor.
Brevemente, eu quero cumprimentá-los e cumprimentá-las, agradecer estarem aqui. Estão muitas mulheres, ainda bem. e deixar uma palavra de profundo reconhecimento em nome do Bloco de Esquerda pela luta, pelo movimento. E nestas breves palavras dar-vos conta que acompanhamos as vossas reivindicações, se bem que tenhamos já no passado apresentado diferentes iniciativas, quer no Orçamento de Estado, já em 2013 e depois em 2014, relativamente à moratória, quer em termos também de outro tipo de iniciativas, como projeto de resolução, também sobre as questões que têm a ver com a necessidade para haver uma contabilidade organizada, que é um dos grandes problemas que as pessoas sentem, então que haja um balcão de proximidade, de atendimento, que resolva os problemas concretos das pessoas. Enfim, sabemos qual foi a solução recente do governo, mas entendemos que têm toda a razão e estamos disponíveis para continuar com iniciativas legislativas que reponham a justiça, compreendendo as causas da vossa luta e a justiça da vossa luta. E eu peço-vos desculpa se depois às 3 em ponto nós sairmos para estarmos lá em cima no plenário, mas podem contar com aquilo que nós pudermos fazer. Eu quero deixar-vos essa palavra de grande solidariedade e de grande respeito.
Deputado Palsá.
Obrigado. Portanto, eu queria também cumprimentar todos os presentes, os subscritores, mais de 2 mil subscritores, e todos os pequenos agricultores da região da Algarvia também, e do país, que estão nesta luta contra estas exigências que nós consideramos completamente desadequadas. Eu tive a oportunidade de estar no mercado Levante há uns meses, pude ir no próprio mercado falar convosco, apercebemos da situação que vivem e que esta nova legislação vos vai criar. Tive na altura a oportunidade de vos manifestar a solidariedade em nome do Partido Comunista Português. Olhando para a vossa baixa assinada, posso-vos dizer que nos identificamos plenamente com o que aqui está, é aquilo que nós defendemos e é aquilo que nós denunciamos relativamente às intenções do Governo nesta matéria. Temos, desde que isto foi anunciado aqui na Assembleia da República, quer nas comissões, quer em plenário, manifestado a nossa oposição e tido um conjunto de iniciativas no sentido de travar este caminho que está a ser seguido, porque entendemos que, como foi dito aqui, é o caminho da destruição muito rápida daquilo que é a agricultura familiar, a agricultura tradicional, a agricultura subsistência. O prazo foi sucessivamente adiado, agora temos o prazo, creio que é 30 de março, que será este implementado. Esperemos que, com a vossa luta, a luta de muitos pequenos agricultores por todo o país, que têm os mesmos problemas, não é? Não são específicos do Algarve ou do Conselho de Lagos, são problemas comuns aos pequenos agricultores e de agricultura familiar tradicional por todo o país, e com também o apoio, nosso apoio, de outros partidos que não se revêem neste caminho, que se possa, digamos, atirar para o lixo esta intenção do Governo e, pelo contrário, em vez de ir pelo caminho de criar dificuldades, criar obstáculos e, digamos, destruir aquilo que é a agricultura familiar, a agricultura de subsistência tradicional, pelo contrário, o que é necessário são medidas de apoio, de ajuda, que permitam, digamos, exercer esta atividade em melhores condições, com maior rentabilidade, que permita terem aos pequenos agricultores um nível de vida melhor do que aquele que têm. Portanto, o caminho não é este, é exatamente o oposto deste, e podem contar, como vos disse na altura, no mercado Levante, quando falei convosco sobre esta matéria, e agora também, e da última vez estando aqui na Assembleia República, podem contar com o apoio do Partido Comunista Português nessa vossa luta. Tudo faremos o que tiver ao nosso alcance para que isto nunca chegue a entrar em vigor.
Eu comecei a trabalhar na agricultura com 7 anos. Tenho 85 anos. Eu só passei a pronto na agricultura com 15 anos. Fiz 28 anos seguidos. Sei fazer tudo na agricultura. Eu tenho a certeza que há muitas pessoas da vossa idade que não conheçam como semeia um feijão, uma batata, e nem o tempo que ela leva a ser criada na terra. E então, uma parte da minha idade não sabe, não sabem ler, não sabem escrever, não sabem passar uma fatura. E então acontece o seguinte, se a faturação nos for imposta obrigatória, o que é que acontece? A maior parte da gente, acabou. É isto. É assim, se me perguntarem o tempo que leva a criar o trigo, eu digo, a batata, o feijão, o melão, a melancia, uma vaca, eu sou capaz, hoje não digo muito bem, mas ajudar a nascer um peseiro, a nascer um chivo, a nascer um cabrito, eu sou capaz de fazer tudo, ser tudo. A ver, no tempo em que eu comecei a fazer agricultura, não havia um papel de nada, de qualidade nenhuma. Quando queria vender ou comprar, tinha o mercado, tinha a feira, ninguém intervinha nada. O ditador nunca foi à falência. Nunca foi à falência. Com 35 anos, comecei a ser comerciante. O que é que eu precisava para comerciar qualquer coisa? Era estar coletado nas finanças, pagar uma contribuição. Não tinha mais nada, mais nada. Fosse peixe, fosse fruta, fosse o que fosse, eu ia, comprava, pagava, vinha-me embora. Não tinha mais problema nenhum. Está a perceber? Mas, nesse tempo, havia uma coisa que não há hoje. Nesse tempo, se, por exemplo, eu tinha lá umas coisas, ia lá um ladrão, roubava, a Guarda Nacional Republicana ia lá e prendia esse ladrão. Não era hoje, era amanhã, não te prendia. Havia, a gente, nesse tempo, não havia descontos de nada para ninguém, pronto, não tínhamos nada, o Estado não levava nada, mas a gente também, pronto, nada. Mas as coisas haviam sérias, faziam sérias. Assim, hoje não. Hoje, se eu não tiver a minha propriedadezinha vedada, roubam-me tudo. E se eu for lá, calhante. Calhante, se for lá, ainda levo. Se eu der uma porrada num tipo, num gatuno que esteja-me a roubar alguma coisa, eu sou preso, bati no gatuno. Se um guarda prender lá um gajo a roubar, vai ao tribunal. O guarda fica lá, mas o gatuno sai por meio que o guarda. Isto é sério que tudo. E o que eu digo é assim, por exemplo, eu no verão, posso levar 3 caixas de melancias, 3 caixas de melão, 3 caixas de tomates e chego lá, formo uma bancada. 2 tomates que eu. E passa lá um senhor qualquer e diz assim: epá, este gajo faz aqui um muito tanto dinheiro com estas coisas todas. Só que eu, muitas das coisas, quando as vendo, já gastei o dinheiro delas. Isto que é pelo pesco. Só em tratamentos que a gente faz é trocar coisa por coisa. Mas a pessoa que vai lá e que não conhece diz, vamos, bancada toda, faz aqui um dinheiro, não faz nada. Aquilo que a gente leva, muitas das vezes, já não faz bem aquilo que gastou. Isto é sincero. Obrigado.
Muito obrigado. Não, sim. Sim, senhora. A mim cabe-me dizer que vou ter que produzir um relatório para ser aprovado na Comissão de Agricultura e Mar sobre esta matéria. É uma matéria que tem vindo a ser, como sabem, muito nesta Assembleia da República. As posições do Partido Socialista são conhecidas, portanto não vou reafirmá-las aqui. Apenas dizer que vamos produzir um relatório, vamos depois ter uma conversa no sentido de perceber o relatório. A petição não tem 4 mil assinaturas e, portanto, não é obrigatório ir a plenário. Mas nós vamos discutir, vamos ver se encontramos aqui uma forma de poder fazer subir a petição ao plenário, caso todos os partidos estejam de acordo, é preciso que seja aprovado isso por maioria e, portanto, vamos ver como é que isto avança. De qualquer maneira, o relatório vai ser produzido e, portanto, o relatório será factual relativamente àquilo que são as propostas que os senhores aqui apresentaram. E, portanto, agradeço-vos mais uma vez a vossa disponibilidade, as vossas propostas, os vossos testemunhos. Eu acho que é muito importante terem vindo à Assembleia, porque muitas vezes nós encaramos estas coisas não olhando às pessoas concretas. As petições têm a grande vantagem de nós falarmos com as pessoas concretas sobre as coisas concretas da vida. E, portanto, da nossa parte, para além de ter sido um prazer ter estado convosco, também uma palavra de reconhecimento por terem vindo à Assembleia da República com o vosso testemunho e com a vossa vida, não é? Que é aquilo que é mais importante. Muito obrigado.
Só rapidamente, que eu já percebi que estamos em cima da hora e, portanto, que é assim, pronto, tinha percebido, daquilo que eu tinha percebido é que o abaixo-assinado tinha sido mesmo considerado petição e, portanto, havia obrigatoriedade de discussão no plenário. Pronto. Há uma outra questão, que é, nós temos uma petição online que já tem tem quase 2 mil assinaturas, portanto, só para dizer, sei que a CNA, portanto, e outras organizações também têm petições. Portanto, isto quer dizer, é só para referir que há uma grande quantidade de assinaturas para além daquelas que vos apresentámos aqui. Pronto. É só esta questão. E mais uma questão. A questão dos balcões de proximidade e a questão dessa questão. Isto vai ao arrepio daquilo que o Ministério da Agricultura tem feito, completamente. Porque na nossa zona, nós tínhamos lá uma delegação da zona agrária, portanto, em Lagos, que foi fechada. Portanto, nós lá, portanto, em os concelhos de Aljezur, Vila do Bispo, Lagos, e Silves, salvo erro, só podem têm que ir ser portanto, atendidos em Portimão. Portanto, houve uma série de balcões que foram extintos. Portanto, isto, a questão. E o que nós precisamos é, esta lei deve ser revogada. Nós não precisamos desta lei para nada. A agricultura e o país não precisa desta lei para nada, porque esta lei só vai, precisamente, truncar a pequena atividade agrícola que ainda existe, de qualidade, que existe por todo o país. Não só na nossa zona, mas por todo o país. E o impacto que isso tem na vida de milhares de pessoas. Daí, portanto, a nossa posição muito clara é, nós não precisamos que nos venham com mais paliativos de dizer faz-te mais assim ou faz mais assado. O que nós precisamos é que a lei realmente equipar e dê condições a que as pessoas possam produzir. Porque nós, o aplicar cegamente uma lei para todos os agricultores não é a mesma coisa. Portanto, nem todos são iguais. Portanto, há explorações agrícolas tipo industrializadas, nós não somos isso. Portanto, deve haver uma adequação conveniente à nossa realidade. Daí, o regime de isenção e de exceção para os pequenos agricultores não é nenhum favor, nem é nenhuma aberração, nem é nenhum privilégio especial. É realmente aquilo que achamos que é justo. É. Obrigada.
Muito obrigado.
Nós não queremos é...
Repito. Muito obrigado. Relativamente à petição online que têm, naturalmente que nós estamos disponíveis para receber todas as assinaturas novas relativamente ao abaixo-assinado e, se tiverem 4 mil, obriga a que seja discutido em plenário. Isto é, a comissão, repito, não depende do relator nem dos deputados presentes, depende a Comissão pode aceitar juntar as assinaturas que estão agora, desde que o objeto seja o mesmo, portanto, juntar, e portanto eu acho que é uma proposta. A iniciativa, é preciso dizer que a iniciativa de passar de baixo assinada a petição foi do Sr. Presidente da Comissão. Portanto, seu a seu dono. Logo, eu acredito que se vierem o conjunto de assinaturas junto do Sr. Presidente, nós conseguiremos fazer rapidamente a junção disso. Dizer que eu terei o relatório, em princípio, pronto em 15 dias. Portanto, tenho 15 dias para esse trabalho, mas também estou disponível para acordar isso com os peticionários, no sentido de se obter o objetivo que é discutir em plenário. Muito obrigado mais uma vez.